Olá, meu nome é Dave Williams. Eu servi na Marinha por 28 anos. Meu nome é Frederick Bryan. Vivi 23 anos no Exército. Derek Boucher. Eu sou capelão na Guarda Nacional. E tenho servido aqui na Flórida. Sou Ed Hatcher. Servi no Exército por 20 maravilhosos anos. Meu nome é George Ray, sou um senior airman. Servi no Exército por 16 anos em Fort Worth, Georgia. O que nós mais aprendemos no Exército foi a respeito de família e seguir os passos de meus avós, do meu avô e do meu pai. E aprendemos a ser parte da comunidade, ser parte da família. O que eu mais aprendi foi a importância da comunidade. Eu ainda tenho amigos com quem eu não tenho conversado há anos, mas que se eu chamar agora vai ser um prazer e temos de conversar. Eu acredito que foi um privilégio servir, porque o serviço militar me deu a oportunidade de aprender, crescer, conquistar na vida, provar oportunidade para minha família. Foi uma honra servir o meu país e ajudar a proteger a minha família, a todos os americanos. E eu honro a cada veterano que eu encontro. Eu servi na 87ª Divisão. E eu servi no paraquedismo. A minha esposa também, e ela me acordou às 2 da manhã um dia chamando e disse: eu queria ir fazer um salto com ela. Eu disse: mas é claro. Mas ela não era minha esposa, era só minha amiga. E aí, hoje nós não pulamos mais de paraquedas, mas nós estamos juntos ainda. Nós queremos honrar a vocês, veteranos. Obrigado pelo serviço. E alguns de vocês continuam servindo até hoje. Nós temos algo especial para vocês. Lá no átrio, eu fiz um erro no primeiro culto. E no primeiro culto eu cometi um erro e eu pedi para os veteranos ficarem em pé e que eles iam receber durante o culto, mas não é isso. Não, eles estão no átrio, tá? E não é só para veteranos, não, é para honrar os veteranos. E também a vocês que serviram no serviço militar, nós temos essa moeda aqui para vocês. Se você é veterano, por favor, coloque-se de pé. Nós queremos que você fique de pé. E nós vamos até você. Por favor, fique de pé. Obrigado pelo serviço de vocês. E fique em pé até que a gente encontre vocês, tá bom? Alguém aí lá em cima ainda no balcão não recebeu? Obrigado pelo serviço de vocês. Esse último rapaz que falou aí, o pastor está falando que a esposa dele era uma melhor paraquedista do que ele. E o pastor Eric, que é o responsável pelo Ministério de Casais, quando algum casal vem falar para ele: "Ó, nós estamos com um problema", ele sempre falou: "Você é o problema". Eu amo a história dos militares aqui no nosso país. E tem um grande escritor ali em Tallahassee. E ele já escreveu vários livros. Esse último livro que ele acabou de escrever agora, chamado O Último Homem. Esse livro, inclusive, quero falar por mim mesmo, virou um filme. Eu até chamei a família esse dia para assistir o filme na televisão, no cinema. Muito bom. São livros que vale a pena ler sobre a história do nosso país, a história de como os militares dão o melhor de si para proteger e servir a nossa nação. Hoje é um grande dia para reconhecer os veteranos, porque E também porque eles sabem quando a gente fala sobre equipe. Nós estamos falando, se você entende o teu propósito de vida, porque nós servimos melhor quando nós servimos juntos como uma equipe no corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: concorde um com o outro, amem um ao outro e trabalhem juntos um com o outro com o coração e com o propósito. Não existe espaço aqui entre nós para uma pessoa caminhar sozinha ou para alguém se achar melhor do que outro, porque alguém achar que tudo diz respeito a ele mesmo. Não. E uma das coisas que a gente sempre diz aqui é: o propósito da igreja não diz respeito a mim. Essa é a melhor maneira de que nós podemos viver juntos, para servirmos em conjunto. Nós queremos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã sobre como servir juntos e como somos melhores juntos. Para que você tenha parte, você tem parte nesse propósito, nesta missão no reino de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Fale ao nosso coração que Teu Espírito Santo tem o controle dessa reunião. Guia-nos em poder e que o nosso coração seja somente para o Senhor hoje. Fale através de mim e que a Tua palavra seja pregada. Senhor, ensina-nos o que significa ser parte de um time. E que não diz respeito a mim, mas respeito a nós. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. O que quer dizer ser um time? O que quer dizer servir juntos? O que quer dizer fazer parte de uma equipe? Como quer dizer trabalhar juntos? Vir aqui ao culto, ouvir um bom sermão, uma boa música, voltar, ir para casa, ir embora e voltar no próximo domingo. É isso? É isso? Claro que não. Se você vai no posto de gasolina e você está colocando energia e está colocando o combustível no carro, por que você faz isso? Porque o carro precisa dessa energia. Esse combustível é o que faz o carro se mover durante todos aqueles dias. Assim, é um exemplo para nós. Só que a diferença é que lá você vai e você faz tudo sozinho, mas na igreja não é assim. Na igreja nós só produzimos bem quando nós produzimos em conjunto. Essa é o que a palavra nos ensina. Então vamos ver três razões aqui. Primeira, porque eu tenho uma família. Nós somos uma família, desculpe. Nós trabalhamos juntos como parceiros que pertencem a Deus. Quanto vocês se lembram lá pelos anos 60 ou 70, que de uma série de televisão, e tinha esse seriado certamente nós não conhecemos no Brasil, as irmãs Pony. E tinha uma musiquinha lá que era bem conhecida. Não, você não precisa cantar agora. E tinha, elas usavam a camiseta dizendo, nós somos uma família. Então, elas faziam tudo junto ali. Essa era uma grande coisa. Aquela camiseta, aquela música que... Né? Fez aquela série ficar famosa porque eles divulgaram o valor da família, eles lutavam uma pela outra, elas se sacrificavam uma pela outra, e assim esse exemplo para nós. O segundo exemplo é porque nós precisamos um do outro. Primeiro, porque nós somos uma família, segundo, porque precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos parte da família, você já ouviu falar isso. Romanos 12, 5 diz que somos muitos membros, porém formamos um só corpo e entre nós há uma dependência mútua. Se você corta um dedão da mão ou o dedão do pé, todo o teu corpo sofre, porque o corpo precisa um do outro. Nós precisamos um do outro, e nós precisamos de Cristo, e nós precisamos da igreja para nos ajudar a crescermos em relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós somos um corpo e cada parte é importante. Nós precisamos de um do outro, em terceiro lugar, porque nós faremos muito mais. Dois são melhores que um, porque trabalham com mais afetividade. E fazemos dois juntos muito mais do que produzimos os dois separados um do outro. É por isso que cada ministério nós temos mais do que uma pessoa envolvida. Temos dois, três ou quatro servindo juntos, desde o pré-escola até o adultos, nós fazemos mais juntos. Alguém disse, a palavra team significa together, everyone achieves more. Ou seja, juntos, cada um conquista mais. Que foi um acróstico que ele disse. Mas eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algo que pode mudar a tua vida, ou talvez não, vai depender de você. Mas olhe de uma perspectiva espiritual, de um seguidor de Cristo, a palavra team tem um grande significado. Como, por exemplo, um time de futebol, de basquete, ou de uma empresa. Porque tem, na igreja, no aspecto espiritual, consequências eternas. Você pode usar o que quer que você seja como parte de um time. Mas se você tem um grande time, e se você quer que sejamos um grande time, e se você quer que servimos como um grande time, tem quatro letras, essas quatro letras relacionadas a quatro palavras são muito importantes para nós. Então, a primeira letra do team é para trust. Trust quer dizer verdadeiro. Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo, que ele havia deixado em Éfeso. E Paulo então diz a Timóteo, Timóteo, guardo que você tem confiado. Guardo o que tem sido confiado a você. Então, como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou deixando você aqui nessa igreja para que você cresça com a igreja, que a igreja cresça com você e que vocês possam resistir aos ataques do inimigo. Esse é o teu trabalho. Eu estou dando esse voto de confiança em você. Então, Deus dá esse voto de confiança para nós. Ele nos dá essa confiança. Sabe, muitas pessoas dizem ser leais, prosperou, não dão não dão testemunho dessa fidelidade. Então, precisamos três coisas para desenvolvermos esse fato de verdade. Primeiro, temos que ser consistentes. Sabe, pessoas que têm duas faces, uma face ela é pública e outra face é privada, ou seja, ela é uma coisa no público e outra coisa no privado. Sabe, quando nós criamos essa narrativa sobre certas pessoas que com duplas faces, porque não são consistentes. Então é assim que você vai conseguir a confiança das pessoas, quando você consegue ser você mesmo. Por que Deus está confiando em você? Para que Deus está te dando esse voto de confiança? Para que você possa consistentemente fazer o que Ele quer que você quer. A consistência significa ser publicamente da mesma maneira que você é no privado. E a consistência que te traz a confiança. Você vai conseguir a confiança do povo quando você está demonstrando essa confiança para eles. Você já ouviu uma frase muito comum no telefone, na fila do banco? Quando alguém fala essa frase clichê, não? E nós não conseguimos ser confiáveis se nós não demonstrarmos confiança para as pessoas. Eu vou esclarecer. Eu preciso que você entenda isso. Se você chega em um dos nossos pastores e diz: "Eu fui abusado sexualmente." Isso não pode ser guardado como um segredo. Isso tem que ser compartilhado com as autoridades, com as pessoas competentes. Nós somos responsáveis diante da lei, nós temos um compromisso jurídico aqui na igreja de termos que reportar casos assim para proteger você. Mas existem casos que nós temos que guardar segredos para proteger a tua integridade. Quando você vem em oração e você está pedindo um aconselhamento, e você abre o teu coração, e você abre as suas emoções, aquilo que você está lutando, e você precisa pedir ajuda, e você precisa que alguém ore por você e compartilhar com você, e ninguém mais precisa saber. E muitas pessoas, sobretudo aqui no sul, né, tem essa mania de. Ele tem essa mania de querer usar o motivo de oração para espalhar uma fofoca a respeito de alguma coisa segreda que alguém compartilhou conosco. Mais ou menos como no Brasil, né? Vamos orar pelo problema da irmã e espalha. Então, isso destrói relacionamentos para sempre. Terceiro, você ganha a confiança das pessoas quando você está próximo delas. O Provérbio 17:17 diz que em todo tempo ama o amigo e o irmão é como o irmão que está perto no tempo da angústia. Se você não vai ajudar realmente uma pessoa se você não está próximo dessa pessoa. Você não vai ajudar uma pessoa se você não passar tempo com ela. Existe uma equação matemática a respeito disso. Tempo mais transparência é igual confiança. Tempo mais transparência é igual confiança. Quando você faz isso, se você só ouve, mas não transpira confiabilidade, você não adquire confiança. E assim sucessivamente. Nós precisamos de pessoas que nos amem e que queiram ter relacionamentos conosco, nós com eles, para que possamos ajudar uns aos outros. Esse é um resumo bem claro. Confiança. A palavra E para o acróstico team, né, que é T-E-A-M, E vem para empatia. Vivam em harmonia uns com os outros e sejam simpáticos. Ou compartilhem suas penas com alegria, né, em algumas versões em português. Sabe, nós alguns dias tivemos aqui uma pessoa que perdeu seu filho de 42 anos de idade. Nós temos um outro caso de uma. Nós temos um outro caso de uma pessoa que recebeu Jesus Cristo no seu coração e queria compartilhar conosco aquela alegria. Nós temos um outro caso lá de Tallahassee, não era de nossa igreja, mas era alguém relacionado com a nossa igreja. E que partiu, e nós fizemos o serviço funeral, fúnebre ontem. Mesmo que nós saibamos que esses casos de separação por morte são casos que de pessoas que estavam em Cristo e que partiram para a glória, que nós temos certeza que estão no céu e que um dia nós iremos reencontrar, mesmo assim são casos que doem demais, são casos que é uma dor indescritível. Veja o caso do pastor que pregou aqui há alguns dias atrás. Foram casados por 62 anos e a esposa faleceu. Como ajudar num caso desse? É muito difícil quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, como demonstrar empatia? Como demonstrar que você realmente tem cuidado, se preocupa com isso? Então, primeiro, exige que você baixe a velocidade, que você diminua o teu ritmo. Você não pode ser sempre ocupado para não ter tempo para eles. Todo mundo sabe o que é melhor para si mesmo. Sabe, o Tiago diz que sejam rápidos para ouvirem, mas lentos para falarem. Sabe, todos nós temos uma palavra para dar a alguém antes que alguém termine de falar. Mas a verdade é que as pessoas não estão procurando por respostas. Elas estão procurando por alguém que cuide delas. Alguém que possa que com quem elas possam aprender um ao outro. Então, número dois, isso precisa de tempo para fazer questões, fazer perguntas. Nós vimos um testemunho aqui há uns 2 meses atrás. Nós ouvimos um testemunho há uns 2 meses atrás, quando eu estava lá no Camboja, de um testemunho de alguém que estava estudando para ser um monge budista. E eu perguntei, por que monge budista? Ele falou, porque na nossa cultura, quando uma pessoa se torna um monge budista, toda a família dele vai para o céu, de acordo com a nossa religião. E uma das moças lá daquela cultura começou a ler a Bíblia e ela começou a descobrir Jesus. Então ela percebeu o que quer dizer céu e o que quer dizer salvação. E ela entendeu que não pode existir céu sem que Jesus Cristo toque no coração, sem que o Espírito Santo salve aquela vida. E então ela se converteu a Jesus e ela disse: eu finalmente encontrei aquilo que eu buscava no budismo e não consegui encontrar. E terceiro, a empatia nos dá liberdade, a empatia nos dá a liberdade para mostrarmos nossas emoções. Você pode vir se conectar no nosso life group, no nosso pequeno grupo, porque esses pequenos grupos nos dão a oportunidade de compartilharmos uns com os outros. E deixe-me dizer uma coisa. Você não pode ter relacionamento com nenhuma pessoa aqui se você não tiver um contato com ela, se você não estiver esta pessoa no teu círculo de amigos. Por isso é importante esse relacionamento. É por isso é importante estarmos juntos. Por isso é importante amarmos juntos, cuidarmos um do outro. Um grande time é feito por pessoas que confiam e que têm empatia um pelo outro. E eles têm um accommodating, que é a terceira letra do acróstico, team, accommodating, acomodação. Sejam fiéis, sejam amáveis. 2 Timóteo 2, 22. Vou fazer uma pergunta. Se você é um homem casado aqui, se você é um homem casado e você está aqui, levante a sua mão. Eu não vou pedir para você falar nada, não vou pedir para você falar nada a respeito da tua esposa, só quero que você levante a sua mão. Agora, esposas, prestem bem. Às vezes, nós como homens somos muito difíceis de sermos acompanhados, estarmos juntos. Não, por outra razão específica, mas é porque às vezes nós simplesmente estamos. No, a palavra é. Nós estamos simplesmente dentro do casulo, não é? Sabe. Nós não só não queremos companhia, como não queremos acompanhar. Sabe, nós. E sabe, mulheres, às vezes, o que nós mais queremos é simplesmente ficarmos sozinhos. E se você é a esposa está casada há um bom tempo, você esposa, consegue entender isso. Algumas pessoas têm esse hábito mais evidenciado, elas até praticam. Sabe, nós não temos todas as respostas e nós não estamos sempre certos, nós podemos estar errados. Nós homens, não é? Então nós precisamos aprender a sermos complacentes e não achar que estamos sempre com a razão. Em Romanos 15, 2, nós encontramos que devemos pensar no que é bom para os outros e tratar de agradá-los. Assim ajudaremos a fortalecer a sua fé. Veja, por exemplo, nós temos que aprender a ser complacentes. Tem coisas que nós precisamos fazer para vir ao encontro da necessidade dos outros. Por exemplo, aqui no nosso parking, no estacionamento, está pequeno. Nós já falamos para vocês, irmãos, se vocês puderem, estacionem do lado de lá da igreja, porque existem ocasiões que as pessoas chegam aqui, ficam rodando, rodando com o carro e não tem estacionamento aqui. Mas lá em frente ao colégio, fica vazio e as pessoas preferem ficar sendo teimosas aqui. Então, sejam complacentes. São necessidades mútuas que se completam. Então, como nós podemos fazer para sermos complacentes, accommodating, para podermos ajudar uns aos outros, sermos ajudados? Ponto número 2. By listening to each other's ideas, ouvir as ideias dos outros. A Bíblia diz que o homem inteligente, ele está sempre aberto para novas ideias. De fato, ele olha pelos outros. Nós somos mais inteligentes juntos do que somos sozinhos. Existem coisas que você sabe que eu preciso saber, existem coisas que eu sei que você precisa saber, e existem coisas que nós dois juntos vamos conseguir descobrir muito mais do que nós sozinhos. Vou dar um exemplo. Agora, no início desse ano, um dos nossos pastores, o nome dele é Chris, ele veio do Texas, veio fazer parte do nosso campus ali no norte, North Campus, e ele teve uma ideia. E ele disse, olha, eu tive uma ideia. Lá no Texas nós fazemos um negócio chamado extravagância na Páscoa. E eu perguntei, o que quer dizer isso? E ele disse, no sábado, antes do domingo, fazemos um grande evento comunitário. Ele deu alguma ideia que não foi muito aplicável, como descer de helicóptero, assim. Mas nós fazemos algo para a comunidade. E nós estávamos sentados ao redor da mesa, então nós dissemos. E eu disse, você quer que nós trabalhemos semana e semana a fio para fazermos tudo isso para a comunidade no sábado? No sábado mais estressado, mais corrido do ano, que é o sábado antecede a Páscoa. E ele disse, essa aqui você está falando das coisas mais imbecis que eu já ouvi. Ele falou, por que não fazermos? Então nós, na verdade, não foram há 22 semanas, foram 22 anos atrás, né? Então, nós colocamos esta em prática e nós descobrimos, uau, que ideia fantástica. E já são 23 anos que nós estamos fazendo isso e mais de 5 mil pessoas já vieram a Cristo nesse evento da extravagância. E tem ouvido a respeito de Cristo e da Chats Creek, o nosso testemunho. Nós temos testemunhos de pessoas que vieram e estão na Chats por causa de um convite no Extravagância. Vocês querem ser honestos? Aquela ideia de contrastar ou de rebater a ideia que ele teve foi realmente uma das ideias mais imbecis que eu já tive na vida. Porque nós temos mais ideias quando nós estamos juntos. Terceiro, nós estamos juntos para reconhecermos as personalidades uns dos outros. Você quer saber o que isso significa? Que nós somos diferentes. As nossas diferenças não nos enfraquecem, elas nos tornam fortes. Nós somos a igreja, uma das igrejas mais internacionais aqui da nossa cidade. Eu estava conversando hoje, mais cedo, aqui com a irmã ali no átrio. E que nós temos o nosso serviço traduzido para o inglês e para o português. E lá no Southside nós temos cambojano, africano, birmanês e muitas nacionalidades reunidas. E nós somos mais fortes juntos. A diversidade em Cristo nos faz mais fortes porque as pessoas reconhecem que nós crescemos. E muitas pessoas têm dificuldades de se tornarem cristãos porque não faz parte da cultura delas. Então nós precisamos estar juntos, entendendo como elas pensam e agem para que possamos a caminhar juntos e sabermos que eles não são como nós. E aí eu perguntei para uma dessas pessoas que falam espanhol, Que palavra eu posso aprender em espanhol? Ela disse, como você está? Muy bien, e tu? E eu falei, e qual é a outra palavra? Café, leite, água. São palavras necessárias para sobreviver, né? E existem palavras que são impronunciáveis para nós. A verdade é que nós somos diversos, mas quando nós tomamos conta um do outro, e nós olhamos um para o outro e entendemos que Deus nos fez diferentes e nos colocou juntos para que nós façamos diferente. Como nós podemos alcançar as pessoas que falam espanhol na Flórida? Fazendo o ISL, fazendo, fazendo o nosso curso de inglês, ali traduzindo para o espanhol. Uau! E assim nós estamos treinando pessoas para conduzirem alguém a Jesus Cristo nessas classes de inglês para pessoas de outros idiomas. Nós precisamos reconhecer isto. E aqui nós vamos para a quarta verdade. Nós nos tornamos complacentes quando nós aceitamos as faltas uns dos outros. Se você está procurando o pastor perfeito, você está na igreja errada. Se você está procurando o pastor mais inteligente da cidade, você está no, na igreja errada. Se você está procurando perfeição, você está na igreja errada. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus e estamos todos aos pés da cruz. Eu não estou aqui para julgar você. E não pense que eu vou tirar em você por causa dos teus pecados. Não estou aqui para julgar. Nós devemos ser pacientes uns com os outros, porque ninguém é perfeito. Então, quando nós fazemos um time de confiança e nós somos complacentes uns com os outros, nós vamos para a última letra, que é M de missional, missionário. Filipenses 2:2. Tenham a mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com o mesmo propósito. Eu preciso relembrá-los outra vez que nós somos missionários aqui na nossa igreja, desde o primeiro dia da nossa existência. Nós somos baseados em três palavras. Número um, nós queremos conhecer a Deus. Nós queremos conhecer a Deus. A Bíblia diz que conhecer a Deus como Jesus Cristo, e nós somos formados e organizados com essa palavra. Nós queremos conhecer a Deus. Quando alguém vem para o parking lot, nós queremos que ele conheça Deus no louvor, na palavra. Nós queremos estar conectados com eles para que eles conheçam a Deus. E essa é a nossa prioridade. E a prioridade número dois, nós queremos ser mudados por ele. Para mudarmos, para crescermos. Paulo diz que algumas pessoas tinham que ser alimentadas com leite, não podiam comer comida sólida porque não eram crescidos em maturidade. Em terceiro lugar, sermos mudados por Deus para que nós possamos mudar o mundo. Existe uma nova cultura aqui na América que me deixa chateado. É a cultura de uma igreja que está construída no você. Você tem que ir para estudar a palavra para ver o que ela se aplica a você. Não está tão preocupado que você conheça Deus e Jesus, mas que você saiba o que é melhor para você. Olha, o propósito de Deus para a humanidade é que nós conheçamos Jesus, é por isso que nós estamos aqui. E em toda a América, nós devemos conhecer a Bíblia verso por verso. Não queremos saber nada de grego, do hebraico, mais do que nós conheçamos a respeito de Cristo. E as pessoas precisam conhecer a Cristo. Essa é a nossa missão aqui, então, nossa ênfase aqui. É que as pessoas conheçam a Cristo e você sabe. As pessoas precisam ver Cristo em nós e elas precisam saber que Cristo morreu por elas e que as salve, que as ama e que elas possam dar um passo de fé e dar um sim para Ele e que a morte de Cristo na cruz foi o pagamento pelos nossos pecados. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. Por isso que nós louvamos juntos. Porque nós queremos honrar o nosso Deus. Porque nós queremos crescer na nossa fé. Por isso nós fazemos o evangelismo junto. Porque nós queremos que as pessoas vão para o céu conosco. Olha, podem observar. Aqui, todo domingo que o Jaguar joga às 10:30 da manhã, nós temos metade do templo vazio. Mas eu quero que você pense sobre isso. Nesse auditório. Cada cadeira aqui representa alguém que você precisa convidar para estar à igreja. Cada cadeira vazia aqui representa alguém que você precisa dizer, venha comigo para a igreja. Com Jaguar jogando ou não jogando? Sabe, nos dias que o Jaguar joga às 9 da manhã, nós temos em média 120 pessoas mais presentes no culto das 9 do que nos das 10:30. Cada cadeira vazia aqui é alguém que precisa conhecer de Cristo, conhece Cristo e ser mudada por Ele. Esse é o propósito, essa é a missão. Hoje, o Jaguar está jogando. E o que aconteceria se você aparecesse no telão do estádio lá dizendo, nós estamos aqui. Cada pessoa que comprou um bilhete do Jaguar para assistir o jogo do Jaguar, dando mais prioridade lá do que aqui, está errando. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é levar pessoas para o céu. Nosso trabalho é destruir as obras de Satanás. Nosso trabalho é construir o reino de Deus. Sabe, se o Jaguar ganhar ou perder hoje, não vai fazer diferença na vida eterna de ninguém. Mas se nós deixarmos de anunciar a palavra de Cristo hoje para alguém, pode ter consequências eternas. Obrigado por ser parte dessa equipe. Obrigado pelo que você está fazendo para o reino de Deus aqui. Obrigado pela igreja que você está ajudando a construir aqui ao redor do mundo. Vamos orar. Pai Celestial, nossa oração, nossa esperança é que nós te conheçamos e te sirvamos como um time, como uma equipe. Como uma equipe que atinge o seu propósito e que tem certeza de que estamos fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazermos e que não diz respeito a nós. Porque, Senhor, o mundo está cheio de pessoas que não estão indo para o céu porque não ouviram a palavra de Jesus Cristo. Então, Senhor, que cada pessoa nesta sala possa pegar seriamente a responsabilidade daquilo que é a sua parte. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer diferente, o que nós precisamos... Desculpem. O que nós precisamos fazer para trazer para o conhecimento do Senhor aqueles que não te conhecem. E, Senhor, minha oração é que se alguém aqui nesta manhã possa dizer um sim para Jesus, se ainda não tivesse te dito, seja no balcão, seja lá atrás, possa levantar a sua mão e dizer, como eu posso, eu quero nascer de novo, o que eu preciso fazer? Eu preciso de Jesus no meu coração. Então, Senhor, que seja hoje o seu dia. Mova com poder hoje. E faça vidas sejam mudadas. É a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Os nossos pastores de oração estão aqui à frente agora. Se você precisa de uma oração, pode vir aqui. Se você precisa de uma reconsagração, se é a primeira vez que você está entregando a tua vida, qualquer que seja o pedido que você tem, deixe Deus te conduzir.